Senhor Deputado Paulo Núncio, começo por saudar a iniciativa do CDS-PP, visto ser uma prioridade que está plenamente alinhada com os compromissos assumidos pela AD no seu programa eleitoral. Falar da natalidade é falar do futuro de Portugal, da sustentabilidade do Estado Social e da confiança que queremos devolver aos jovens e às famílias. A quebra da natalidade não tem uma única causa. Resulta de baixos rendimentos, dificuldade de acesso à habitação, instabilidade profissional e falta de respostas públicas eficazes. Depois de 8 anos de governação socialista, herdámos um país onde muitos jovens adiaram a sua autonomia, a compra de casa e a construção de família. O problema foi identificado, mas faltou ambição, previsibilidade e uma estratégia integrada. É essa mudança que o Governo da AD está a concretizar. Desde o início colocou os jovens, a família e a natalidade no centro da ação política, com medidas concretas e não apenas declarações de intenção. Na habitação, enquanto o anterior ciclo político deixou uma crise de acessibilidade que limitou as novas gerações, este Governo avançou com isenção de IMT e imposto de selo na compra da primeira habitação por jovens, a garantia pública para facilitar o crédito e a reformulação do Porta 65, tornando o apoio à renda mais previsível. Na área fiscal, o IRS Jovem deixa mais rendimento disponível a quem trabalha e quer construir o seu projeto de vida em Portugal. Na família, a infância prossegue-se o alargamento da creche feliz, a gratuidade progressiva do pré-escolar e o reforço do abono de família, medidas essenciais para aliviar encargos e apoiar quem deseja ter filhos. A diferença é clara. Em vez de resignação perante o declínio demográfico, há ação. Em vez de respostas dispersas, há uma abordagem multissetorial. Em vez de pedir aos jovens que esperem, há políticas que lhes dar condições agora. Contudo, todos reconhecemos que este é um desafio estrutural e que o caminho a percorrer ainda é longo. Por isso, saudamos a presente recomendação do CDS-PP. Pergunto, reconhece o CDS que, apesar de haver muito a fazer, o Governo vai no caminho certo?
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria de começar por expressar uma palavra de solidariedade para com o povo venezuelano e para com a comunidade portuguesa na Venezuela. Sr. Deputado Paulo Núncio, o CDS, Partido Popular, bem pode estender este rol de intenções piedosas e proclamações de desvelo pela família e apelos à natalidade. Mas a verdade, Sr. Deputado, é que não nos engana. Este é o mesmo CDS que há uma semana votou contra, aliás, quando mais direita e com a abstenção do PS, contra um projeto do PCP para o reforço do abono de família. Ora, Sr. Deputado, defender a natalidade e a família é garantir aos trabalhadores as condições para que possam desejar ter filhos sem quaisquer receios. É garantir aos jovens emprego com direitos, salários justos, combater a precariedade que já atinge a maioria dos jovens trabalhadores. É garantir tempo para viver aos casais, combater a desregulação dos horários de trabalho que já atinge mais de 2 milhões e 700 mil trabalhadores. Senhor Deputado, o que é que responde às centenas de milhares de famílias afetadas pelo roubo de vida para viver, crianças que só espaçadamente veem os pais juntos e casais que muitas vezes só se encontram a miúde? Defender a natalidade e a família é garantir o direito à habitação, com habitação pública, controle dos preços das rendas e das prestações. Mas o que é que o CDS-PP propõe quando os preços das casas continuam a aumentar quase 18% só no primeiro trimestre deste ano? Quantas famílias podem pagar por uma casa quase 2.200 euros por metro quadrado ou uma média de 260 mil euros por fogo, como agora se comprova? Ora, as políticas do governo PSD-CDS empurram as famílias para terem apenas um filho. Quando muito.
Senhora Deputada Patrícia Gonçalves do Livre, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero apresentar toda a solidariedade do LIVRE com o povo venezuelano, em especial com a nossa comunidade lusodescendente. Agora é importante que a comunidade internacional se una e se foque no socorro àqueles que estão a necessitar dele e também na reconstrução necessária naquele país. Sr. Deputado Paulo Núncio, depois de décadas a afirmar que este é o seu tema de bandeira, aquilo que o CDS hoje traz ao Parlamento é, no essencial, uma recomendação para que o Governo faça uma estratégia. Não define metas, não identifica financiamento, não estabelece uma única medida concreta, não cria um único direito novo para as famílias portuguesas. É, no fundo, faça-se. Mas os registros desta Casa têm a memória. Quando esta Assembleia discutiu medidas concretas do LIVRE para apoiar as famílias, o CDS votou contra. Votou contra o alargamento do abono de família. Votou contra a clarificação do conceito de agregado monoparental para garantir que mais famílias acedem aos apoios. Votou contra o aumento das deduções das despesas de educação. Votou contra o reembolso do IVA sobre bens essenciais para famílias de baixos rendimentos e votou contra medidas de conciliação entre vida profissional e familiar com uma semana de 4 dias. E ainda no passado, dia 12 de junho, o CDS votou contra o projeto de lei número 654 apresentado pelo LIVRE que reforçava as deduções à coleta em IRS por dependente. Era um projeto abrangente, beneficiava todas as famílias com filhos e não apenas as que têm 3 ou mais dependentes. E era, sobretudo, mais coerente com a realidade demográfica do país, porque o bloqueio demográfico em Portugal não acontece quando os casais ponderam ter um terceiro filho. Acontece muito antes. Acontece quando muitos desistem do primeiro ou do segundo filho por causa da habitação, da precariedade, da falta de creche e da dificuldade em conciliar trabalho e família. Por isso, Sr. Deputado, como explica o CDS a milhares de famílias com 1 ou 2 filhos que votou contra um reforço das deduções que as abrangia e apresenta agora uma proposta que as exclui?
Senhor Deputado Paulo Núncio, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo diretamente ao Sr. Deputado Ricardo Aires, o Sr. Deputado tem razão. A quebra de natalidade não tem uma única causa. É um problema complexo e que envolve várias dimensões. E nós, por isso, criámos uma medida específica para responder a uma questão concreta que tem a ver com a renovação de gerações e permitir que as famílias portuguesas possam ter os filhos que efetivamente desejam, e incluímos também uma estratégia nacional para a natalidade que está aberta ao contributo de todos os partidos no sentido de criar um ambiente pró-natalidade, pró-família e pró-demografia. Mas o Sr. Deputado também tem razão, porque as medidas que este Governo e esta maioria têm adotado, designadamente direcionadas para os jovens, são medidas fundamentais para responder ao problema da natalidade. O IRS jovem, que permite aos jovens portugueses terem dos melhores e mais competitivos regimes fiscais a nível europeu, ao nível do imposto sobre o rendimento. E a isenção de IMT para que 100 mil jovens já tenham comprado a casa, são medidas fundamentais para respondermos à crise da natalidade e à crise da constituição de famílias que está associada em Portugal. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. O PCP é que não nos engana, Sr. Deputado, e não nos engana há muito tempo. Não nos engana, pelo menos, desde 1974. Eu sei que o PCP foi criado antes de 1974, mas desde que o CDS existe, o PCP nunca nos enganou. O PCP é daqueles partidos que acha que o Estado precede a família e que a família é uma espécie de concessão ou de criação do Estado. E quando a família não está de acordo com o Estado, é daqueles partidos que acha que o Estado deve retirar as crianças às famílias porque o Estado é que é o grande educador do povo. Nós não temos nada a ver com isso, Sr. Deputado. E o que posso lhe dizer, Sr. Deputado, o que é que nós dizemos, foi a sua pergunta, o que é que nós dizemos aos milhões de portugueses que beneficiaram de um aumento de 14% no salário líquido nos últimos 2 anos, Sr. Deputado, é que vamos continuar esta política e estes portugueses vão continuar a melhorar o seu rendimento líquido desde que o Governo da AD tomou posse. Finalmente, à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. A Sra. Deputada tem que ler com mais atenção as nossas propostas. Começou por dizer que o CDS não apresenta nenhuma medida concreta. É logo o primeiro projeto de lei, Sra. Deputada. Nós temos uma medida concreta que eu espero que o LIVRE na sua, enfim, na sua complexidade, consiga chegar a uma solução simples de apoiar uma proposta que visa precisamente permitir que os portugueses possam ter os filhos que querem e, ao mesmo tempo, reforçar e rejuvenescer as nossas famílias e contribuir para responder ao gravíssimo problema de natalidade que Portugal enfrenta. Espero mesmo que o LIVRE tenha esta capacidade. Mas também lhe quero dizer outra coisa. O LIVRE aproveita estes debates para falar de pobreza, de habitação, mas raramente fala de natalidade. Este é um debate sobre natalidade. Apelo e desejo que o LIVRE fale sobre natalidade, que é isso que os portugueses estão à espera deste debate. Muito obrigado.
E agora, para a apresentação do respectivo projeto, a deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sempre que falamos de natalidade, tendemos a olhar para os números, para a taxa de fecundidade, para o envelhecimento da população, para a renovação das gerações. Estes números são importantes, mas este debate não pode começar aí. Deve começar nas crianças, porque cada criança representa um projeto de vida, uma família que decidiu cuidar, educar e investir no futuro. E cada criança deve ter as mesmas oportunidades para crescer, aprender e desenvolver o seu potencial, independentemente da família onde nasceu. É essa a perspectiva do LIVRE. Portugal enfrenta um desafio demográfico sério, mas há um dado que importa não esquecer. Os portugueses continuam a dizer que gostariam de ter mais filhos do que aqueles que acabam por ter. E é por isso que uma política para a natalidade não pode tentar limitar-se a aumentar estatísticas. Tem de criar condições para quem deseja ter filhos o possa fazer e para que todas as crianças tenham oportunidades semelhantes desde o início da vida. E é verdade, é que uma política de natalidade exige muito mais do que benefícios fiscais parcelares. Exige habitação acessível para os jovens, exige creches disponíveis, exige horários de trabalho compatíveis com a vida familiar, exige emprego estável e salários que permitam planear o futuro com confiança. Exige serviços públicos fortes e exige também uma política fiscal que reconheça verdadeiramente o custo de criar filhos. A própria OCDE tem vindo a mostrar que os países que conseguiram atenuar o declínio da natalidade não o fizeram através de uma única medida. Combinaram políticas fiscais, apoios diretos às famílias, serviços de infância acessíveis, igualdade entre mulheres e homens no trabalho e nos cuidados e estabilidade das políticas públicas. É precisamente essa versão integrada que o LIVRE defende. Apresentamos hoje duas iniciativas. Não porque a fiscalidade resolva por si só os desafios que as famílias enfrentam, mas porque pode fazer parte da solução e contribuir para reduzir desigualdades e para apoiar melhor quem decide ter filhos. As desigualdades não começam na entrada do mercado de trabalho. Começam muito antes, começam na infância, e sabemos que a pobreza infantil tem consequências duradouras na saúde, na aprendizagem, nas qualificações e nas oportunidades ao longo da vida. É precisamente para responder a esse problema que apresentamos um projeto de lei para a criação de um crédito fiscal que incentiva a natalidade, apoia as famílias e combate a pobreza infantil. O atual sistema de deduções por dependente deixa de fora precisamente muitas das famílias que mais precisam dele, porque uma dedução só beneficia quem paga imposto suficiente para a utilizar. Na prática, isto significa que uma família de baixos rendimentos pode receber pouco ou nenhum apoio fiscal, apesar de enfrentar maiores dificuldades para criar os seus filhos. Ora, uma criança não vale menos porque nasceu numa família com menos recursos. É por isso que propomos transformar a atual dedução por dependente num verdadeiro crédito fiscal reembolsável. Sempre que o valor da dedução ultrapassa o IRS devido, essa diferença passa a ser paga às famílias. Reforçamos igualmente o apoio às crianças até aos 3 anos e introduzimos uma majoração para os agregados dos dois primeiros escalões de rendimento. É uma medida de justiça fiscal e é também uma medida de combate à pobreza infantil e de promoção da igualdade de oportunidades.
E não, não estamos a propor um salto no desconhecido. Inspiramos-nos na experiência do Canadá, onde a criança do Canada Child Benefit contribui para reduzir significativamente a pobreza infantil, sem diminuir a participação dos pais, nomeadamente das mães.